podcasts cearenses que você precisa conhecer. E hoje, gente, nós vamos conversar com uma rede de produção de podcasts. Nós vamos conhecer o Juvecast do Instituto Cuca, que é o selo de vários podcasts produzidos pelos jovens dos 4 Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte, mantidos pela Prefeitura de Fortaleza.
Você escuta uma produção do selo Juvecast, podcast dos jovens comunicadores do Cuca, em Fortaleza, Ceará.
O Juvecast, esse ano, já produziu 14 podcasts com mais de 100 episódios. É muito trabalho, viu? Que legal. Amando conhecer aqui o Juvecast. Então, vamos saber mais com a Osana Arruda, que é supervisora da Rede Cuca Barra, e também com o João Bento, que é coordenador de comunicação comunitária do Instituto Cuca. Vamos começar a conversar com a Osana. Osana e João Bento, prazer tê-los aqui conosco nessa nossa série de entrevistas mostrando essa coisa boa do cearense de produzir podcasts. A gente sabe que cearense se destaca em muita coisa, né?
Com certeza.
Já perceberam que sempre diz assim, o Ceará foi o primeiro não sei o quê, Gente, o Ceará é destaque no humor. Olha, tem cada podcast que a gente está conhecendo aqui nessa nossa série de entrevistas fantásticas. Então, Osana, conta pra gente um pouco sobre esse trabalho de vocês lá na Rede Cuca com essa produção de podcasts.
Pronto, o selo Juvecast são podcasts produzidos por jovens comunicadores orientados pelo Instituto Cuca, né? Então a gente tem uma equipe de comunicação comunitária que ajuda os meninos desde a produção da pauta, da escolha do seu podcast, de quem entrevistar, do roteiro, da gravação, da edição, perpassa por todo esse caminho. Então é um espaço onde os jovens podem vir, né, e propor seu podcast, e propor o seu assunto, a sua pauta, e assim a gente vai caminhando junto com eles para a produção desses podcasts. Aí sim, este ano, a gente teve 14 podcasts, sendo que mais de 100 episódios, dos diversos formatos, gêneros, pautas, o que você pensar tem aí.
O que você pensar num podcast, num assunto, até o que você não pensou ainda que poderia ser um assunto de podcast, pode estar em um desses 100 episódios, não é não?
Com certeza. Eu posso até dar um exemplo aqui. Pensou aquelas lendas urbanas, não tradicionais, mas aquelas lendas que se contam muito no interior, que você sabe que tem gente que jura de pé junto que é verdade.
Ah, legal.
Pronto, a gente fez esse projeto de pesquisa, descobriu alguns lugares e pessoas que passaram por essas experiências, e a gente foi saber que experiências são essas. E a partir daí a gente criou alguns episódios com um podcast que vocês podem conferir aí, que é o Reza a Lenda.
Uau!
Muito legal, viu?
Muito legal, e depois manda o Reza a Lenda pra cá pra gente saber mais, assim, especificamente sobre eles.
Ah, eles vão adorar.
Muito legal. Imagina as histórias que tem no Reza a Lenda, hein?
A gente tem um outro também muito legal. Assim, pensando em podcasts diferentes, por exemplo, a gente tem um podcast chamado Anima Aqui, que é um podcast de animação. E aí, durante o episódio, o menino vai lá e faz uma dublagem do personagem. Então, assim, é um podcast muito legal, que traz curiosidade sobre aquela animação e ainda leva aqueles toques de dublagens, assim, na hora do podcast. Então, é um podcast bem, bem bacana. A gente tem podcast, por exemplo, de games, né? Que é o Chega Mais Games, que já tá no sua segunda temporada. E é um podcast muito bacana porque eles trazem as adaptações dos games, as novidades. Então, é um podcast bastante acessado também. E tem um que é a cara do Ceará.
Qual
esse
é?
Também, também tinha que convidar pra cá, que é o Miolo de Pote.
Ah, e o nome já diz tudo.
O nome já diz tudo, né? Então, é conversa ali, Miolo de Pote. Então, é muito divertido. Elas escolhem uma temática, tem participação de fora. Tipo, tem enquete, tem... Assim, é muito divertido escutar.
Legal, tô gostando. Agora eu quero falar com o João Bento. João Bento, conta pra gente como que é a interação dos jovens nesse trabalho especificamente de produção de podcasts. Conta pra gente também sobre o projeto, a Rede Cuca, como que ela atende esses jovens, que é uma grande oportunidade que a prefeitura dá para esses jovens que vivem em situação maior de vulnerabilidade, que não tem tanta oportunidade. E a gente conhece, a Rede Cuca leva muitas oportunidades para esses jovens, não é isso?
É isso mesmo, Magnólia. Assim, a gente pode fazer um link com o começo da sua fala, quando você falou do Ceará sendo esse lugar de gente pioneira, né? Gente que inova, gente que cria. A periferia é isso. A periferia é esse selo de, né, esse lugar de criatividade, esse celeiro de grandes talentos, assim. A gente tem muita coisa, né, muitos cases de sucesso no esporte, na dança, no teatro, enfim, várias linguagens, né, nas várias áreas com que o Instituto Cuca atua, nos Cucas, né, nas periferias da cidade. E aí os podcasts estão dentro desse conjunto, né, dentro desse entendimento de que a comunicação ela também é um direito desses jovens e que os jovens também têm possibilidades de expressão, possibilidades de criação e de representação que são possíveis a partir do espaço de mídia, né? Então, nesses anos, assim, a gente já vem não só com podcasts, mas com canal no YouTube, com projetos como Repórter Cuca, né, que é um projeto de jornalismo comunitário, projetos como Conexões Periféricas, que é um programa de TV que a gente também...
Tem o Juve TV,
não é isso? A Juve TV, exatamente, que é o nosso canal. Aí a gente tem para mais de 2.000 vídeos postados, vídeos que foram criados por jovens, totalmente assim, elaborados, pensados desde a pauta, a edição, a circulação desses materiais, que são narrativas que falam sobre as juventudes da cidade, né? Assim, no plural mesmo, a gente pensar todas essas identidades de jovens, todas essas possibilidades do ser jovem em Fortaleza, né? Ser jovem no Ceará, e entender isso, essa representação, essa comunicação, como uma política pública, né? Esse vem sendo o trabalho do Instituto, de fato, de fomentar as diversas possibilidades de transformar a vida dos jovens, né? De garantir investimentos, de captar parcerias, de regimentar formas de transformar a vida desses jovens com as mais diversas linguagens. E aí os podcasts têm sido, lógico, né? Assim, hoje é uma febre nacional, né?
Com
assim,
certeza.
Meu celular, basicamente a memória dele é só podcast, eu escuto muita coisa.
Eu estava ouvindo uma colega da gente, uma amiga que é jornalista, e ela dizendo que é tão apaixonada por podcast que nem assiste mais televisão e outras coisas assim desse tipo, programas, porque ela só pensa em ouvir podcast, porque ela ama podcast.
A faxina lá de casa é totalmente embalada com podcast, assim.
Lá em casa, nos dias dos meninos lavarem louça, também é com podcast, viu?
Vários títulos nacionais, títulos regionais, né? Muita produção cearense bacana, que inclusive a gente está descobrindo com vocês, assim, tanta coisa legal. Show. Que existe aqui no estado, né? E aí o Cuca, a gente não consegue falar de um só podcast, né? Realmente tem uma diversidade de produções, porque dessa forma também é a juventude, né? A juventude é diversa, ela vai se expressar em vários segmentos de culturas juvenis, de olhares para o mundo, né? Assim, um olhar mais jornalístico. A gente teve uma produção esse ano muito bacana, que se chama Elas Estão no Mapa, que são produção, foi inclusive elaborado pela Osana e por outras meninas da nossa equipe, né? Outras mulheres da nossa equipe. A gente lançou em março, é um podcast que se dedica a investigar a história de ruas, praças e avenidas da cidade de Fortaleza que levam o nome de mulheres. Não
Uau!
São muitas ruas,
não,
né?
Não tem nenhum nome de Magnólia, não acharam ainda?
Eu acho que a gente já tem que escolher e nomear essa cidade. Mas a gente, é um trabalho de recuperação histórica, né? Um material que tem uma riqueza de detalhes, assim, um potencial didático, inclusive para quem está em idade de formação escolar, por exemplo. Então, é uma discussão sobre o patrimônio da nossa cidade, sobre a memória da nossa cidade, né? E sobre como grandes mulheres construíram essa cidade também, né? Como, enfim, a gente tem... São muitas histórias, assim. Muito. Só nesse ano, mais de 100 episódios, isso, né? Por volta de 114, mais ou menos, se não me falha a memória. Mas a gente ainda tem um acervo, não é só também gerar muito conteúdo, é porque existe na juventude uma necessidade de expressão que é muito latente, né? E aí, como eu estava te falando, o Instituto tem trabalhado nesse lugar de tentar potencializar essas vozes e fazer com que elas cheguem mais longe, né?
E o que eu acho muito legal é essa oportunidade que o Instituto dá para esses jovens colocarem para fora o que eles, às vezes, nem eles mesmos sabem que têm, né? E aí eu quero que você fale um pouco sobre a empolgação deles. Alguns têm resistência, dizem, eu não sou capaz, mas chega lá e faz e fica bom e fica surpreso com o resultado. Como que é o dia a dia, vocês que acompanham esses jovens nesse trabalho, o que é que vocês destacam pra gente, assim, do dia a dia?
A busca é muito grande, né? Assim, sempre que a gente, todo mês nos cursos, por exemplo, a gente abre mais de 6 mil vagas, né? E essas vagas esgotam bem rápido, porque os jovens têm muito essa ânsia de se qualificar, essa ânsia de ampliar os horizontes deles, né? De transformar a vida deles, porque as pessoas, eles querem procurar outros caminhos, outras alternativas, outras possibilidades de existir mesmo. E aí a busca dos meninos nos podcasts, por exemplo, dentro da comunicação, dentro da rádio, é sempre muito intensa, assim, a gente tem... É tanto que essa produção toda é representativa disso, né? Desse desejo
então
de
eles
comunicar.
Já vão... Quando os jovens chegam nos Cucas, em um dos Cucas, eles já vão especificamente, já escolhe, diga, eu quero entrar aqui nessa oficina, nesse curso de podcast, ou eu quero ir para a TV, ou eles são orientados para tomar o rumo?
O trabalho da nossa equipe é um trabalho bem multidisciplinar, né? Assim, da equipe do Instituto. Então, o jovem entra, ele pode vir assim, ah, eu quero fazer natação, por exemplo, mas ele entra e tá escutando um programa de rádio, tá escutando música, ele diz, ah, tem um tempinho aqui antes da minha aula, vou ali pedir uma música.
Legal.
Chega lá na rádio, ele é acolhido pela equipe, né, de comunicação, e aí apresenta-se aquele universo para ele. Então, de repente, dali da natação, terminou a aula, ele já sobe porque ele vai participar de uma oficina, vai começar uma produção de modo autoral, vai fazer um curso de fotografia, vai para orientação com a nossa equipe de empregabilidade, né, que a gente tem hoje, né, preciso compreender essa necessidade de garantir sustentabilidade para os jovens, né, que os jovens acessem o mundo do trabalho de um modo geral. Então, são muitas possibilidades. Quando você entra no Cuca, basicamente você pode entrar e não querer mais sair, porque tem muita possibilidade lá dentro.
E quem quiser, né, pode ficar lá e abraçar as oportunidades, quantas forem possíveis.
Exatamente, assim, o Instituto, ele tá, os Cucas, né, nessa gestão com o Instituto Cuca, estão abertos, né, a esse conjunto de multiplicidade de possibilidades de vida que a gente pode ter lá dentro, de arte, de cultura, de esporte e de comunicação.
Muito legal, às vezes eu acompanhando, né, o trabalho de vocês e vendo matérias, aí eu vejo cursos de rádio, de produção, de programas, aí eu fico, meu Deus, que oportunidade maravilhosa, né, porque eu, quando eu entrei em rádio, foi por acaso, né? Não foi uma coisa assim pensada. Eu digo, ah, não tô fazendo nada, vou ali fazer esse teste. E fui, e deu certo. Mas hoje, assim, é uma grande oportunidade, porque tem jovens que sonham em fazer alguma coisa nessa área de comunicação.
Isso.
Tem gente que sonha com rádio, com TV, quer ser um bom fotógrafo, e aí vocês estão dando essa grande oportunidade, muito legal.
E é isso que a juventude precisa, né? Basicamente é de oportunidade. Se a gente tem esse olhar para os jovens, né, de fomentar, de garantir essas oportunidades, a gente consegue, de fato, transformar a vida da população da cidade. Só para te dar assim, um indicador, a gente tem já um estudo feito lá dentro, na área de comunicação, né, a partir dessas vivências, já assim, entrei querendo ser repórter, mas descobri que posso ser cinegrafista, descobri que posso, sei lá, ser radialista. Então, muitos jovens... A gente tem ali cerca de 40% dos nossos jovens que passam pelos nossos projetos conseguem ingressar diretamente no mundo do trabalho na conclusão deles.
Era essa pergunta que eu ia fazer. Assim, dos jovens que saíram do Cuca e hoje já se profissionalizaram nessa área aí de comunicação, que é a área que nós estamos falando.
A gente tem esse indicador médio, né, aí de que a cada semestre cerca de 40% dos nossos jovens conseguem ingressar de algum modo nesse mundo do trabalho. Aí eu vou compreender vagas formais de emprego, formação de coletivos, trabalhos freelancer também, né? O jovem conseguir se empoderar para... Ah, vou começar a trabalhar, vou começar a fotografar casamentos, vou começar... Enfim, vou achar uma forma da minha sustentabilidade ser garantida com o meu talento, com o meu desejo, com a minha vocação, né? Ou até mesmo jovens ingressarem no ensino superior, porque a gente tem feito muito essa ponte, né, com as universidades, né, Osana? De que, inclusive, assim, que as próprias universidades também nos procuram para que os jovens tenham no Cuca esse campo de vivência, esse campo de laboratório, porque não é só entrar no estúdio, não é só gravar, é vivenciar de fato a potência dessas juventudes, né, a potência da cultura, da arte, do esporte, dos direitos humanos, do meio ambiente, tudo junto misturado ao mesmo tempo.
Uau.
Passando pelo pátio, sabe, assim, invadindo todas as salas, é isso, assim, é muito essa paixão, né, que os jovens têm e essa necessidade que a gente tem enquanto Instituto Cuca de garantir, né, esses investimentos, de captar essas parcerias para que possa-se dar seguimento, né, a esses sonhos de tantos jovens e a gente conseguir, de fato, transformar a vida principalmente de quem é mais vulnerável, de quem está mais sujeito às diversas violências urbanas ou a outras formas de vulnerabilidade que também afetam os jovens da nossa cidade.
Agora, eu vou falar com você. Você queria destacar alguma coisa assim com relação a isso aí? Eu ia te perguntar o que é que os jovens devem, quem está ouvindo a gente e está com vontade de, poxa, encontrei o que eu estava precisando para me ajudar nessa área e procurar a Rede Cuca, o Instituto, o que é que esse jovem deve fazer?
Pronto, complementando ainda a outra pergunta, é muito real o que o João falou sobre os jovens estarem ingressando no mercado de trabalho, se descobrindo mesmo, né? Uhum. A gente tem muitas magnólias por lá, viu? Que se descobriram.
Ai, que
lá.
Maravilha.
No rádio, né? Uhum. Se descobriram. E sem falar, além dessas oportunidades de emprego na área de educação, mas principalmente sobre dar a voz aos jovens, né? Uhum. Quem imaginaria, por exemplo, pelo menos na minha época, não, ainda sou jovem, mas não tinha, assim... o espaço da Rede Cuca ainda estava ainda começando ali, né? Então, a gente hoje tem as rádios escolas, por exemplo, como espaços abertos para que as pessoas possam propor seu programa, para que possa propor seu podcast, para poder ter experiência na área de comunicação, né? Então, assim, é um espaço, assim, nossa, magnífico. Quantos espaços na cidade o jovem pode ir e fazer o seu programa? Ou pode ir fazer o seu podcast? É, então, é uma área real, é um espaço de conhecimento, né? E aonde, e ainda mais, não só você chegar e fazer, mas você tem uma orientação de profissionais capacitados para aquilo, né? Então, é um espaço, assim...
Incrível.
Magnífico.
Grande oportunidade.
E tudo gratuito.
Isso, e gratuito. Então, Osana, fala para os jovens que estão ouvindo a gente e querem entrar, que ainda não participam da Rede Cuca, não estão inseridos e querem participar.
Olha, as portas de entrada são várias, né? Primeiro, você pode chegar na Rede Cuca, escolher o curso que você quer fazer, levar sua identidade, CPF, comprovante de residência e fazer a sua matrícula, né? Outras portas de entradas também que existem são os editais de jovens, né? Que existe um projeto com editais em que o jovem pode ingressar junto à área de comunicação, assim como as diversas outras que também existem, né? E também o jovem pode chegar, né? E propor seu podcast, a gente pode escutar, sentar, ver de que forma que a gente pode trabalhar aquele
Se
podcast.
Se ele já tem um podcast na cabeça e ainda não colocou em prática...
É só
Vocês
chegar
ajudam.
Junto que a gente vê as melhores formas, as pautas, como você quer trabalhar, quantos episódios, como Legal. É a temporada. E aí a gente vai seguindo, né, com esse
Dá
podcast.
Toda a estrutura, né?
Sim. Muito. Isso é muito importante, né? Imagine que você chegue num espaço, você só tem a ideia de, eu quero fazer isso, mas por onde eu começo? Então, a gente ensina de que forma você pode começar, por onde você vai passar, que propostas que você pode trazer para dentro do seu podcast, né? Eu ensino a aprendizagem também.
Muito legal. Tem uma pergunta que eu sempre faço e vou fazer para vocês. Por que as pessoas devem conhecer o JuviCast? Eu sei demais, né? São vários podcasts dentro dessa rede, mas eu quero que vocês, assim, fala para os nossos ouvintes. O porquê que
Pronto.
Elas, os nossos ouvintes, porque eles devem conhecer o JuviCast.
Certo. O selo JuviCast é um selo que trabalha com vários gêneros e formatos. São produzidos por jovens, entre ali 15 e 29 anos, né, com temáticas de assuntos diversos. Então, como eu falei lá no início do programa, a gente tem programa até do Reza a Lenda, tem programa mais de pesquisa, tem reportagem, né, também dentro. A gente tem programas de, como Café e Canção, que a gente traz, um podcast muito legal. Quando você
nome.
Toma seu cafezinho, né, você escuta um pouquinho sobre os gêneros musicais, ou artistas cearenses também, né, dando essa valorização aos artistas. Tem também podcasts mais curtinhos, né, como, por exemplo, o Pronto Falei, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse podcast em especial. Ele também vai para o Instagram. A gente mistura as formas, os gêneros e formatos, e assim a gente vai criando novas formas de fazer podcast. Então, eu creio que o selo JuviCast é um dos espaços que a gente vai encontrar mais essas multilinguagens, né, para dentro dele. Então, você deve sim escutar o selo JuviCast, porque é um espaço onde você vai encontrar, assim, diversidade, muita diversidade.
Com certeza.
Eu acho que o principal fator é a inovação. Acho que quem está ouvindo o podcast hoje está sempre buscando por formas diferentes, né, de ouvir histórias serem contadas. E aí, dentro desse guarda-chuva do JuviCast, a gente vai ter todos esses títulos, né, todas essas possibilidades aí de narrativas que os próprios jovens estão contando, né? E hoje quem dita assim, a tendência do mundo, né, quem dita o que é legal e o que não é legal são os jovens, são as juventudes, né? Então, a gente tem ali dentro do Juvecast uma amostragem do que é interessante realmente de se conhecer hoje, o que é interessante de se ouvir. A gente vai ter da dramaturgia, da música, a gente vai ter um podcast como o Eu Não Mordo, que é um podcast feito por uma jovem com paralisia cerebral. Então, assim, a gente tem, sabe, das mais diversas possibilidades de expressão, das mais diversas possibilidades de vivenciar a juventude da cidade. Então, quem for conferir o Juvecast vai conhecer uma fortaleza pelo olhar de jovens que são talentosíssimos, super criativos e que estão recriando aí as formas da gente ser e viver a Fortaleza.
Maravilha! Gostei muito de conversar com vocês, Osana Arruda e João Bento. Que trabalho lindo o Instituto está fazendo por esses jovens da nossa cidade. Parabéns! Estamos aqui à disposição para divulgar os podcasts, viu?
A gente que agradece o convite, foi incrível, assim, e vamos fazer essa parceria acontecer, né? Cada vez mais juntos aí para criar mais podcasts e levar a voz dos nossos jovens para mais lugares desse estado bacana que a gente tem.
E mostrar sempre aí esse lado bom, essas coisas boas que tem dentro dos cearenses, né? Porque a gente, eu vou te contar, a gente é demais, hein?
A gente que agradece aqui pelo convite, a gente espera sim ser convidado outras vezes aqui para falar sobre os demais podcasts que a gente tem. É um prazer enorme, né? É bom falar sobre o que o cearense tem, né, de bom, né? São muitas coisas, e os podcasts sim, né, com esse boom que teve aí, por que não falar sobre os podcasts, né? Muito legal o trabalho, viu? Parabéns.
Os podcasts do Juvecast estão disponíveis nas plataformas digitais, no Spotify, Anchor e Google Podcast. Você também pode seguir nas redes sociais.
No @ Instituto Cuca Oficial, @ Juventude Fortaleza e @ JuveTV Fortaleza. Então, todas as nossas redes sociais fazem aí a divulgação desses trabalhos feitos pelos nossos jovens.
Esta entrevista contou com a produção e narração de Magnólia Paiva, edição de texto de Rafael Luiz Azevedo, edição de áudio de Marcos Smith e sonoplastia de Ronaldo César.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.